Senhores deputados, bons dias. Podemos ir preparando para iniciarmos a nossa reunião. Eu queria dar, em primeiro lugar, duas informações. A primeira é que nós devemos ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados na sequência do relatório de atividades que já foi apresentado há algum tempo e, como eu disse na reunião anterior, nós estamos em falta com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, marcaremos ou para terça-feira ou para quarta-feira, se a agenda de trabalhos da Comissão não for muito extensa. Podemos marcar por volta das 11, 11h30 na próxima quarta-feira, em princípio. Como? Carnaval? Ou terça ou quarta, mas em princípio quarta às 11, 11, 11 e meia. Mas se os deputados quiserem à terça, eu marco à terça. De manhã, à tarde, à noite. Hã? É como os deputados quiserem. É que eu... Na terça-feira há uma reunião da COFAP, já está marcada, e em princípio haverá também uma reunião da Comissão de Inquérito aos Estaleiros de Viana do Castelo. E, portanto, acho que será melhor nós marcarmos esta audição para quarta-feira. Em princípio, quarta às 11, 11h30, depois verei a extensão da agenda. Uma outra coisa que me parece interessante é fazer temos na próxima quarta-feira a redação final do diploma do asilo e do refugiado, que é um diploma importante, que exigiu muito trabalho da nossa parte e, portanto, para a redação final teremos com certeza muitas sugestões dos serviços e de nós próprios. Nós temos tido aqui alguns, não direi conflitos, mas à beira disso, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, eu acho que nós ficaria bem, até foram os próprios serviços que sugeriram, convidar elementos da Imprensa Nacional Casa da Moeda para virem assistir a uma discussão sobre a redação final de um diploma, para eles perceberem que nós fazemos efetivamente essa discussão e temos em atenção as correções que nos são sugeridas e aquelas que são discutidas na própria Comissão. Parece-me que podemos fazer isso, não vejo por que não. Eu acho que isso nos dá depois maior legitimidade a nós para quando tivermos que, enfim, dizer à Imprensa Nacional que não ponham a foice em seara alheia, não é? Portanto, na próxima reunião teremos aqui elementos da Imprensa Nacional a assistir à nossa discussão sobre esta questão. Senhores deputados, temos aqui uma iniciativa legislativa só para dar conhecimento, uma vez que já está agendada para plenário, e é a iniciativa do CDS-PP sobre a criação do crime de mutilação genital feminina. Eu sei que a sua deputada Paula Cardoso tem hoje a apresentação do relatório sobre o mesmo tema e, portanto, esta iniciativa legislativa seguirá por arrastamento. Não é isso? E o PSD também tem uma, mas ainda não chegou à comissão. Não, não. Não. Mas aqui ainda não chegou.
Mas então não vai ser discutido hoje?
Vai, vai. Não, a nossa não. Ou então vai direta, vai direta, vai direta à mesa. É para hoje. Hoje vai direto à mesa e a discutir sem ter passado por aqui. Não é?
Vai direto. Justamente.
Então eu agora dou a palavra à deputada Paula Cardoso para a apresentação do relatório sobre este projeto de lei que altera o Código Penal autonomizando o crime de mutilação genital feminina. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu fiz um relatório simples, uma vez que havia várias iniciativas que eu sabia que já estavam pendentes e que, de facto, há uma grande unanimidade sobre a criminalização destes atos e, portanto, não me vou fazer muitos considerandos, apenas dizer que a presente iniciativa do Bloco de Esquerda, bem como as que vão ser arrastadas, pretendem autonomizar o crime de mutilação genital feminina, não sendo exatamente as propostas coincidentes em termos do artigo, da tipologia propriamente dita do crime, uma vez que o Bloco de Esquerda vai fazê-lo através do aditamento ao Código Penal do novo artigo, que é o 145-A, e nós, portanto, a do PSD, por exemplo, propõe fazê-lo no 144, mas de contrário tudo o resto é, quer a medida da pena, quer a descrição do crime e do ato criminoso em si é absolutamente idêntica e coincidente. E do fundo vem na sequência da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, adotada em Istambul. Esta convenção foi ratificada por nós em janeiro de 2013, portanto há um ano e um mês, e de facto ainda contém algumas disposições que têm que ser transpostas e adaptadas no nosso ordenamento jurídico, e portanto esta é uma delas, para além de outras, e sendo assim, esta criminalização faz todo sentido, no sentido também de certa forma pormos segundo este normativo pormos de acordo com o que está previsto na referida convenção. Há outras iniciativas conexas, que são o projeto de lei que referiu do CDS-PP, ainda um projeto de lei do PSD. Já houve antecedentes em relação a esta criminalização. Houve uma discussão na Assembleia da República em março de 2004 a propósito do projeto de lei 229, que foi na altura da iniciativa do CDS-PP, e esta iniciativa que entrou foi discutida na generalidade, baixou à primeira comissão sem votação e acabou por caducar no termo da nona legislatura e, portanto, não teve seguimento nessa data. Portanto, é mais que... Eu não vou dar opinião, uma vez que também a minha opinião acabei por... Não a escrevi, mas é uma questão que tem unanimidade, penso eu, em termos da criminalização em si. Poderá haver depois ali algumas arestas a limar em relação à tipologia ou à descrição do crime, e sendo assim, eles reúnem todos os requisitos para ser discutida e votada em plenário, e requeria isso mesmo ao seu Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Deputada Paula Cardoso pelo relatório que aqui faz. E, em primeiro lugar, Sr. Presidente, destacar o rigor até da nota técnica que acompanha este projeto de lei. É impressionante, é muito rigorosa, é notável, e eu queria saudar os serviços por isso mesmo, acompanhando também o parecer da Sra. Deputada, se bem que eu não tenha entendido exatamente o que é que significa... o seu enunciado parece-me ter ouvido dizer que há alguma diferença na tipologia do crime. Não há, eu acho que essa é aquela que não existe mesmo, não é? Porque todas as propostas, quer do PSD, quer do CDS, foram exatamente no sentido, quer da formulação prevista na própria Convenção de Istambul, quer naquela que é a nossa proposta inicial de uma moldura penal que corresponde a ofensas à integridade física, à integridade física qualificada. Portanto, foi a proposta que nós fizemos. Não me parece haver absolutamente nenhuma divergência a esse nível, portanto, não entendi exatamente, porventura, o que é que queria dizer. Em todo o caso, quero saudar o seu relatório pela isenção e pelo reconhecimento da importância da autonomização deste crime no Código Penal, da qual comungam outras forças partidárias, e que eu desejaria que houvesse pelo menos um consenso possível no debate desta tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
A nossa expectativa era que a deputada Elza Paes pudesse estar aqui para acompanhar este tema, mas em todo o caso gostaria de perguntar à senhora deputada relatora se ela me puder ouvir, porque não ouvi nenhuma referência da sua parte a isso. O seguinte, o propósito de criminalizar as práticas de mutilação genital feminina aparentemente estão a ser tratadas como se nós não tivéssemos no Código Penal nenhuma previsão legal sobre o tema. Ah, pois, é como não referiu. Portanto, o que eu gostaria, nesse caso, de lhe perguntar é qual é a mais-valia legislativa que a senhora deputada encontra nas soluções legislativas ou aquela sobre a qual especificamente se referiu, ou se refere no seu parecer, mas já agora também, uma vez que estão presentes ou para estar presentes outras iniciativas legislativas, puder abordar o tema nessa perspectiva mais vasta, em relação às disposições presentes já no Código Penal. Isto porque, então, como sabemos, o Código Penal prevê que os procedimentos relativos à diminuição da capacidade da fruição sexual e, portanto, neste conceito está abrangida a mutilação genital feminina, sejam objeto de sanção criminal. Foi uma introdução na revisão do Código Penal em 2007 e desde então para cá, portanto, a mutilação genital feminina ficou coberta pela sanção criminal. Por outro lado, a revisão do Código Penal de 2007 alargou a possibilidade da incriminação não ser meramente intraterritorial, ou seja, não ficar confinada a práticas que se estabelecessem no território nacional, mas em relação a qualquer prática, mesmo extraterritorial, é suscetível de ser perseguida e julgada criminalmente no âmbito da jurisdição portuguesa. O que equivale a ter pensado uma solução para que procedimentos de pessoas eventualmente marcadas por essa, digamos, infeliz tradição cultural dos respectivos povos, que venham a proceder à mutilação fora do país, para aparentemente fugirem, digamos, à incriminação vigente na nossa ordem jurídica, todavia não fogem, porque eles são suscetíveis, como acabei de referir, de serem criminalizados, mesmo que o procedimento tenha sido feito fora do território. Ora, sendo assim, a minha pergunta é esta: o que é que a senhora deputada encontra de inovação legislativa que justifique estes projetos de lei? Porque muitas vezes o legislador é criticado pelos atos de superabundância legislativa. E a minha dúvida, francamente, é esta: não estaremos perante um ato de superabundância legislativa se, por um lado, reconhecemos que há já uma previsão da incriminação no Código Penal e, por outro lado, até de acordo com as regras da parte geral do Código, as possibilidades da perseguição do crime e da sua punição são abrangentes? Portanto, é esta, no fundo, a dúvida que eu tenho e em relação à qual gostaria que a senhora deputada Paula Cardoso me ajudasse a esclarecer o meu espírito.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo, sou deputada Paula Cardoso, achou?
Eu tenho todo o gosto em esclarecer, apesar de não ser autora do projeto que está aqui, objeto deste parecer. Aquilo que me, vou falar em relação àquilo que eu acho, depois a Cecília, se quiser, no âmbito do seu projeto, e o que é que realmente, quais foram os motivos que levaram o Bloco de Esquerda a apresentar esta autonomização do crime, com certeza que o fará. De qualquer das formas, tinha-se constatado que no acolhimento jurídico ao penal da MGF na ordem jurídica portuguesa ela era insuficiente. Era insuficiente, muito embora constituísse um crime, pois submetia-se ao crime de ofensa à entidade física grave, que era o artigo 144 do Código Penal, tornou-se de certa forma imprescindível.
144. Não é integridade física grave.
Pronto. torna-se imprescindível, achou-se imprescindível clarificar quer a aplicação da lei, quer a aplicação da lei no tempo, quer no espaço, quer o consentimento, quer as questões do agravamento, quer o constranger, e entendeu-se que, de facto, que se poderia autonomizar, e aliás vem na senda das recomendações da Convenção, em que este crime, até pela própria, digamos assim, se nós formos ver os resultados deste, no ordenamento jurídico português, as condenações por prática deste crime, perceber-se-á que, de facto, ele não estaria, de certa forma, claro e de forma a poder ser aplicado de uma forma mais contundente e mais assertiva. E foi isso que levou, penso eu, e que nos fez ponderar se não há condenações para a prática deste crime, e se nós temos conhecimento que o crime existe, teremos que ponderar onde é que poderemos clarificar ou aprofundar melhor estas razões. Em relação, penso que respondi, em relação àquilo que disse a Cecília, em relação às diferenças que há, que não nota, é só a incorporação sistemática do crime, e vocês, nós, não, vocês fazem sempre no 145. Eu tenho ideia que... É no 145, vocês estão-me a baralhar. Pronto, além disso, também a formulação, a própria formulação é diferente, porque vocês têm quem praticar ou forçar e nós temos quem proceder. Há uma diferença entre proceder, constranger e incitar. Nós trazemos essa distinção de uma forma diferente, no fundo, com o resultado idêntico, mas é só nestas distinções pequenas que eu referi, que disse que não eram substanciais as diferenças, eram só diferenças quase técnicas, jurídicas, digamos assim. Muito obrigada.
Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, agradeço à Sra. Deputada Paula Cardoso, percebi finalmente, porque de facto no que se reporta à tipologia do crime propriamente dito não há diferença nenhuma relevante, ou elas são ínfimas e portanto não distinguem. Sobre o aspecto colocado pelo Sr. Deputado, eu gostaria de, por um lado, reforçar também o sentido da sua intervenção, face ao resultado que temos e ao conhecimento que temos das sentenças proferidas e de tantas que se ficam ou arquivadas ou pela ofensa à integridade física simples. Há uma literatura já relevante sobre as mesmas que eu acho muito pertinente, primeiro. Segundo, é a própria Convenção de Istambul que nos compromete no sentido de aprofundar o nosso quadro legal quanto a esta matéria. E terceiro, eu recomendaria, como de uma qualidade extraordinária, o último artigo da senhora Procuradora Helena Leitão na revista do Ministério Público, que está igualmente referenciado na nota técnica, que é extraordinária, e este artigo acho que é precioso para este debate.
Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, naturalmente, também eu, em nome do CDS, saudar a Sra. Deputada Relatora e, de alguma forma, entrar neste debate, que é um debate extremamente interessante e que nos reconduz àquilo que é o sentido, ou deve ser o sentido, do direito penal como um direito de última rácio. Eu acho que há duas ideias chaves a ter em conta nesta matéria, que é o efeito da prevenção geral positiva e negativa, em confronto, obviamente, com a necessidade da tutela penal, quando somos confrontados com aquilo que está disposto na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 18º. E, de facto, os crimes e as penas têm como finalidade a prevenção da prática dos crimes, mas a política criminal também tem que ter em conta, como eu sempre o disse em relação a muitas outras matérias, em particular, se é ou não necessário tipificar uma determinada conduta ou um determinado crime, porque poderá ser efetivamente demasiado, e foi isso que eu entendi da intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão. Quando confrontados com o nosso Código Penal e com o facto destas condutas já integrarem ou poderem integrar, de facto, tanto na ofensa à integridade física grave como na ofensa à integridade física qualificada, que nos remete para o 132. O que eu entendo é, perante toda a discussão que já começou a ser feita em 2003, quando o CDS apresentou a mesma proposta, uma proposta muito semelhante de tipificação deste crime, é que há todo um desenvolvimento que nos obriga a voltar a olhar para aquilo que de facto é a prática da mutilação genital feminina, integrado naturalmente naquilo que são as nossas obrigações decorrentes das convenções internacionais. Poder-se-á dizer que as convenções internacionais não nos obrigam a integrar ipsis verbis aquilo que é o tipo a partir do momento em que existe a possibilidade de penalização, mas eu vou um pouco mais à frente e digo que é fundamental ter uma tipificação que seja clara, expressa, concisa e objetiva, porque só uma tipificação que seja clara, expressa, concisa e objetiva poderá fornecer a devida proteção, por um lado, às vítimas e, por outro lado, transmitir à comunidade o concreto desvalor da conduta que está subjacente à prática da mutilação genital feminina. É isso que está subjacente à autonomização de um tipo legal de crime, como seja o da mutilação, procurando-se com esta criminalização que as vítimas deste tipo de condutas se sintam mais protegidas e que, naturalmente, com uma acrescida legitimidade de agir penalmente contra aqueles que são os seus autores e responsáveis. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Eu, dado que estas três últimas intervenções da Sra. Deputada Paula Cardoso, da Sra. Deputada Cecília Norte, da Sra. Deputada Teresa Anjinho, disseram aquilo que eu eventualmente queria significar aqui, prescindo da minha intervenção.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu concordo com o que foi dito pela Sra. Deputada Teresa Anjinho sobre o que deve ser o espírito que deve animar ou não a consagração de um tipo penal. É evidente, os fins de prevenção geral e especial. Eu tenho aqui as dúvidas que já foram suscitadas, mas acrescentaria outras, porque a matéria de facto é delicada e não quero fazer aqui um debate, obviamente, aguerrido, são mesmo dúvidas que tenho. Tenho dúvidas em relação ao que nós já temos no Código Penal e que já foi referido, não vejo que esteja demonstrado que não haja condenações por prática deste ato horrendo, obviamente, de mutilação genital feminina, por causa da atual redação do artigo 144 ao 145. Nós sabemos que há uma complexidade enorme, desde logo no que diz respeito à denúncia destes crimes, e isso até já foi explanado aqui por especialistas, por causa até da clausura em que determinadas, isolamento em que determinadas realidades culturais vivem, e portanto acho também devemos meditar em que não há um salto lógico entre dizer-se em tipificar-se um novo crime quando eu acho que ele já está previsto no Código Penal e dizer-se imediatamente haverá mais condenações. Por outro lado, também tenho a dúvida de saber se tipificando este novo crime nos moldes que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda ou nos moldes que viram a ser, já foram, mas ainda não tive a oportunidade de ler, pelos restantes partidos, que entendimento é que passam a ter do atual 144 e 145, e se também há uma modificação da parte geral, isto é, se em relação a esse crime também tem o cuidado de que se teve, e com o intuito concretamente de abranger a mutilação genital feminina, de perseguir o crime mesmo que ele seja praticado fora do território nacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, a explicação que a Sra. Deputada Paula Cardoso nos deu, salvo o devido respeito, não é concludente, porque a questão não está relativamente à matéria do Código Penal, relativamente à ofensa à integridade física. O Código Penal é mais explícito e é na parte em que ele é mais explícito que eu gostaria de perceber porque é que continua aparentemente a não considerar que a tipificação está feita. E onde é que o Código Penal é mais explícito? Quando justamente se diz que a punição se dirige a ato praticado sobre o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a quê? A tirar ou afetar de maneira grave a capacidade de fruição sexual. Ora, o que é afetar a capacidade de fruição sexual? É todo o comportamento que limita de alguma maneira as condições, diremos fisiológicas, até podem ser de outra natureza, mas necessariamente também as fisiológicas, relativamente à fruição sexual. De onde a mutilação genital feminina estar abrangida pelo conceito. Se me disserem que, de um ponto de vista da visibilidade do tipo legal, preferem autonomizar o tipo legal, é uma resposta que podemos acompanhar ou não, mas essa percebe-se. Se se disser que é porque o Código Penal não prevê atualmente a possibilidade da mutilação genital feminina, então eu só quero dizer que essa resposta é errada do ponto de vista da ordem jurídica vigente. É só para, portanto, clarificarmos este ponto. Finalmente, a observação da senhora deputada Isabel Moreira é da maior pertinência. Convém que qualquer solução que venha a ser estabelecida não se exclua do âmbito em que a aplicação da parte geral do Código abranja o tipo de crime, mesmo quando praticado fora do território, porque se assim não fosse, em vez de evoluirmos, estaríamos, digamos, a evoluir, o que certamente ninguém desejaria. A todos, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho de facto que esta discussão é uma discussão muito interessante, mesmo que não seja nova. No que diz respeito ao Partido Socialista e particularmente aos argumentos do Sr. Deputado Jorge Lacão, compreende-se até mesmo pelo historial da discussão desta matéria da mutilação genital feminina. Recordo-me que em 2003 foram exatamente esses os argumentos que foram aduzidos, mesmo reconhecendo a importância de uma luta e de um combate em relação à mutilação genital feminina. Na altura foi apresentada em 2003 pelo CDS uma proposta de tipificação autónoma do crime de mutilação genital feminina. Bom, mas isto para dizer que aquilo que eu disse eu julgo que ficou claro, ou seja, efetivamente não está aqui em causa que estas condutas não sejam já passíveis de criminalização. Acontece que é completamente distinto do ponto de vista da prevenção, e agora dirigindo-me à senhora deputada Isabel Moreira, que compreendo e respeito muito aquilo que acabou de dizer, porque eu acho que toca no ponto, a questão não é o estar aqui a potenciar mais ou menos condenações. A tipificação pela via do direito penal é mais do que garantir as condenações, é prevenir a prática do crime, oferecendo nomeadamente às vítimas uma maior proteção ao nível dessa dita prevenção. E, portanto, eu considero que na senda de aquilo que tem sido a evolução do direito internacional nesta matéria e perante aquilo que é a realidade em Portugal, a tipificação autónoma do crime de mutilação genital feminina faz sentido exatamente por dar maior visibilidade àquilo que é uma prática cultural, como nós sabemos, mas que obviamente cede quando estão em causa violações graves dos direitos humanos, e dando uma maior proteção às vítimas e transmitindo à comunidade o concreto desvalor da conduta. Eu acho que nessa matéria nós não podemos esquecer o papel que o direito penal pode ter. Em tudo o resto, naturalmente, que acompanho as preocupações, e acho que deve ser devidamente refletido, em sede de especialidade haverá com toda a certeza a possibilidade até de conciliação daqui de algumas matérias, porque tudo o resto são questões técnicas importantes a serem debatidas e conciliadas, mas são questões mais técnicas e não, enfim, de política geral, como é aquilo que nós estamos aqui a debater. Muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, só porque nem contava a entrevista, estava aqui a tratar de uma questão que tem a ver com a intervenção em plenário à tarde, mas eu só queria chamar a atenção do legislador, entendendo por legislador a maioria dos deputados que entenderem aprovar as propostas que entenderem, um risco que aliás sei que o Sr. Presidente está particularmente sensibilizado para ele, que decorre do risco, melhor, perdoa-se a redundância, de autonomização de tipos legais ou a neocriminalização, tem o grave inconveniente de permitir ou de induzir ao julgador a ideia legítima de que se não encontrava tipificado determinado comportamento. E, portanto, há um risco que se tem verificado com sucessivas alterações do Código Penal de que, a pretexto de se proteger um determinado bem jurídico, a consequência imediata é a absolvição de todos os processos pendentes que não estavam aparentemente submetidos à previsão legal. Portanto, na técnica legislativa, ao menos que esta questão fique clarificada, sob pena de, a muito curto prazo, nós sermos confrontados com escândalos mediáticos de que determinado crime, no caso relacionado com o bem jurídico que se pretende proteger, se saldar por uma absolvição porque não estaria previsto, assim entendido pelos tribunais. E, portanto, isto tem sucedido a miúde, quando se quer punir até de modo mais severo ou mais abrangente um determinado tipo legal de crime, a consequência é que os processos pendentes, à boleia disso, acabam por saldar em absolvições. Obrigado.
Deputado, deputado, três anjinhos, então, pensa ler.
Sr. Presidente, eu apenas para dizer que naturalmente acompanho a preocupação, mas não no sentido de concordar com ela, porque por alguma coisa existe o chamado pensamento legislador que está subjacente a toda esta discussão e intervenção, nomeadamente da minha parte, quando digo que estas condutas, de facto, já integram outros tipos legais de crime que constam do próprio Código Penal. E o que está aqui subjacente é exatamente a criação de um tipo que seja claro e preciso, que confira maior proteção às vítimas e que transmita à comunidade o concreto a censura e desvalor daquelas que são as condutas subjacentes a esta autonomização do tipo legal de crime. Mas, se nós fôssemos ao limite a desenvolver este raciocínio, então não autonomizaríamos muitos outros crimes que já constam do Código Penal e que foram autonomizados e bem, nomeadamente o crime da violência doméstica. E, portanto, mas é apenas para citar um, poderia citar muitos outros. E estes argumentos também estiveram subjacentes a essa discussão quando se autonomizou o crime da violência doméstica. Portanto, é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Teremos, com certeza, uma excelente discussão. Deputada Paula Cardoso, muito bem.
Só um esclarecimento, que peço imensa desculpa, porque apesar, de facto, de o projeto do Bloco poder criar essa dificuldade e poder pensar-se que a aplicação e a prática do crime fora do território nacional deixaria de ser punida, como aliás foi aqui levantada a questão, é só para dizer que esse assunto está absolutamente, no projeto de lei do PSD, está acautelado, a punição é feita. Eu estou a falar, no do Bloco de Esquerda não está acautelado, mas no do PSD está acautelado, bem como o consentimento que não tem qualquer validade em relação à prática do ato em si. Portanto, o do PSD, como não conhecem, mas de facto no todas essas questões que levantaram não têm nenhum, estão acolhidas no nosso projeto de lei. Era só para dar esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório de participação numa reunião em Bruxelas de representantes das Comissões de Justiça e Assuntos Internos. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Por acaso não foi em Bruxelas, foi em Atenas, no âmbito da presidência grega. Os Srs. Deputados, se me permitem, gostaria de apresentar o resultado dessa reunião, por me parecer que ela tem um conjunto de matérias de relevo para o conhecimento da Comissão. Foi uma reunião que ocorreu no passado dia 17 de Fevereiro, conforme acabei de referir, por iniciativa da Presidência grega e juntando representantes das Comissões de Justiça e dos Assuntos Internos dos vários Estados-membros. A reunião dedicou-se a três temas relevantes: a política europeia de migrações, o aperfeiçoamento da informação e do conhecimento para fazer face ao extremismo violento no quadro europeu e a apreciação dos progressos do Programa de Estocolmo relativo às políticas de liberdade, segurança e justiça. E o que se intenta no presente relatório de participação é uma síntese informativa aos senhores deputados das questões em debate, já que a reunião por natureza não tinha propósitos deliberativos. Assim, em primeiro lugar, importa destacar as preocupações generalizadas colocadas no espaço europeu pelas crescentes pressões migratórias, derivadas das razões económicas pela busca de melhores condições de vida por parte de populações migrantes, como também da procura de um espaço de segurança em razão da fuga aos conflitos verificados em vários países do leste, da África e do Oriente. Essas preocupações radicam na evidência dos números. Gostaria de vos chamar a atenção para esses números. A entrada de imigrantes indocumentados nos países da União Europeia aumentou 48% no ano passado, equivalente a 170 mil entradas irregulares, tendo os pedidos de asilo na ordem dos 350 mil aumentado 32%, detectando-se em 2013 uma presença indocumentada de pessoas originárias de países extracomunitários na ordem dos 344 mil e saldando-se o controle pela identificação de 10 mil casos de falsificação de documentos e a detenção de 7 mil passadores ilegais. É caso para dizer que é obra.
As rotas do Mediterrâneo Central foram apontadas como as mais críticas, com 40 mil casos irregulares, largamente devidos a proveniências da Síria e do Corno de África, mas sem excluir os fluxos pressionantes do Mediterrâneo Oriental e da zona dos Balcãs. Do panorama descrito, foi posto em realce a importância de conciliar uma política europeia de resposta às migrações, apta a conciliar a proteção dos direitos humanos e as possibilidades de acolhimento do espaço europeu, nomeadamente através da concessão de asilo, com a necessária revitalização do sistema Schengen e do papel da Agência Europeia de Controlo e Gestão de Fronteiras, a Frontex, a par do combate transnacional ao crime organizado, com destaque para o tráfico de seres humanos. Foi particularmente posto em relevo a importância do aprofundamento dos acordos de cooperação com os países terceiros, embora se tenha realçado as impossibilidades circunstanciais devidas a situações internas em alguns países, como o caso paradigmático da Síria. Destacado foi o bom clima de cooperação vigente com países do norte da África, como a Tunísia e Marrocos, e a Task Force do Mediterrâneo, o que bem se compreende é uma vantagem para a posição estratégica de Portugal. Mas foi igualmente reconhecido que as discrepâncias das políticas internas dos países da União Europeia subsistem, não havendo ainda meios europeus para estabelecer um sistema de solidariedade europeia consistente, por exemplo, no apoio aos países mais críticos na recepção dos fluxos migratórios. Tal aspecto foi particularmente evidenciado pelos representantes do governo grego, presentes no encontro, mas também pelos italianos, em vista da mais recente tragédia de Lampedusa, e igualmente pelos húngaros, face à mais recente tragédia da Ucrânia e das suas repercussões sobre aquele país. Um alerta muito especial foi deixado em relação à necessidade de uma coordenação efetiva do controle das fronteiras marítimas da União Europeia, o que, por razões óbvias, importa sobremaneira a Portugal. Por outro lado, o tema crescente da xenofobia, racismo e extremismo violento, transversais no espaço europeu, esteve igualmente em destaque, pondo em equação os receios do regresso de memórias trágicas. Para fazer face a tais riscos, políticas de sensibilização à tolerância, com o reconhecimento do multiculturalismo, foram enfocadas como necessárias, incluindo forte preocupação pela proteção consequente dos direitos humanos, face às ameaças do tráfico e às manifestações de violência doméstica e ao abuso em relação aos mais vulneráveis, particularmente as mulheres migrantes. Neste contexto, foi posto em destaque a assinatura em setembro último, por 17 países, da Declaração de Roma contra a discriminação, o racismo, a xenofobia e o crime de ódio. E a presidência grega informou do seu empenhamento em fazer assinar, durante a sua presidência, um pacto contra o racismo para o período 2014 a 2020, visando um combate de escala europeia a todas as formas de discriminação e racismo. Mais informou o governo grego estar submetido ao Parlamento Helénico a apreciação do que foi designado, e parece, de certa maneira, algo a considerar, como um código de matérias de migração e integração social. Em síntese, a própria Comissão Europeia admitiu a importância de pôr em marcha uma estratégia de prevenção alargada contra o extremismo, um programa de apoio à saída das pessoas das organizações de tipo fundamentalista, incluindo as de tipo religioso, e uma sensibilização acrescida dos valores da democracia face aos grupos radicais de extrema-direita e de extrema-esquerda. O reconhecimento mais generalizado foi o de que o fanatismo, o fundamentalismo e o ódio são os maiores responsáveis pelo clima de intolerância e que a resposta mais adequada é que se fundamentar numa perspectiva coletiva a defesa dos direitos humanos e que tal deve implicar, se sublinho, a resistência por parte dos governantes às tentações populistas, a não subalternidade frequente da importância da proteção dos direitos humanos na abordagem dos problemas políticos, a recusa de confundir os problemas da imigração ilegal com as ameaças do terrorismo, a relevância das ajudas europeias ao desenvolvimento, 50% de toda a ajuda mundial é europeia, não subalternizarem, todavia, a promoção dos direitos humanos, a importância de trazer mais consistentemente o ensino dos direitos humanos para os programas escolares. Por fim, no capítulo da realização do Programa de Estocolmo, foi posto em destaque o maior dinamismo europeu, colocado na realização do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e para acompanhar o incremento das capacidades conferidas aos organismos da União Europeia em matéria judiciária e policial, ser relevante equacionar os modos de controle democrático, funcionamento, por exemplo, da Eurojust e da Europol. Especial atenção foi dedicada à importância da proteção de dados pessoais, no espaço europeu, estando a ser preparada instrumento legislativo para o efeito e ao combate ao cibercrime. Forte realce foi dado ao propósito de criação do Procurador Europeu, no quadro da intensificação do combate europeu ao crime transnacional grave e aos ilícitos relacionados com as atribuições europeias, tendo os parlamentares franceses anunciado o propósito de realização, sob os auspícios da França, de um encontro para o aprofundamento da solução. Em conclusão, permito-me destacar para a concentração do interesse mais imediato, se assim o entender, da nossa Comissão. Os modos como se vem processando a participação portuguesa no quadro da Eurojust, da Europol e da Frontex. Uma especial avaliação do problema do controle da fronteira marítima. A posição portuguesa quanto ao projeto de criação do Procurador Europeu e o grau de envolvimento de Portugal no movimento europeu de combate à discriminação, ao racismo, à xenofobia e aos crimes de ódio. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu não queria deixar de realçar a importância deste relatório, até no âmbito de uma organização internacional que é a APAM, a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, do qual eu sou responsável pela delegação portuguesa e cuja presidência este ano cabe a Portugal. E estes problemas são discutidos a miúde nessas reuniões, designadamente no que diz respeito aos direitos humanos. Eu tive a oportunidade de visitar um campo de refugiados sírios e as Nações Unidas tomam conta da parte externa dos campos de refugiados. Mas quem toma conta da organização interna dos campos de refugiados são os próprios sírios, refugiados. E, obviamente, quem toma conta não são as mulheres nem as crianças, são os homens. E há problemas gravíssimos no que diz respeito às mulheres e às crianças nos campos de refugiados sírios, que ninguém discute internacionalmente, o que também é muito curioso. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Deputado Jorge Lacão, que levarei este documento também à consideração das reuniões do Bureau deste organismo de natureza internacional. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos então agora a um outro novo ponto da agenda de trabalhos, que é a discussão da especialidade da Lei nº 188/12, que procede à alteração da 2299 relativa à criação de bolsas de agentes eleitorais e à compensação de membros das mesas das Assembleias. Os Srs. Deputados têm convosco o diploma com as alterações. Não sei se querem fazer alguma separação de algum dos artigos. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Não há propostas de alteração. Sr. Presidente, eu queria pôr ainda uma questão sobre isto, talvez mais dirigida à maioria, PSD, CDS, e que é a seguinte: nós, na generalidade, abstivemos-nos em relação a este diploma, portanto, não tivemos uma posição de rejeição à partida, foi abstenção. Mas o que se trata aqui é de incluir novas regras no que diz respeito às bolsas de agentes eleitorais e aos membros das mesas eleitorais. Como sabemos, essas bolsas de agentes eleitorais são geridas pelos municípios com uma certa colaboração também das freguesias. E faz um pouco a impressão que a Assembleia da República esteja aqui a legislar sobre isso, realmente sem aquilatar de sensibilidade, da sensibilidade das entidades que mexem nesse assunto, que têm que depois aplicar a lei. E a questão que eu queria suscitar aqui em sede de especialidade é se não valeria a pena, uma vez que esta alteração legislativa só se destina a entrar em vigor no ano 2015, portanto não tem qualquer efeito a curto prazo, nem para estas eleições europeias sequer que vêm aí. Portanto, eu queria suscitar se os colegas deputados não achariam curial e, porventura, útil que nós pudéssemos, ainda em sede de especialidade, ouvir as entidades que vão aplicar isto e que têm a sensibilidade no terreno de como é que esta situação pode ser encarada. Ou seja, a representação dos municípios e das freguesias, mas principalmente dos municípios, poderia ser representado pela Associação Nacional respectiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Pita Ameixa, Sr. Deputado Hugo Losa, faz favor.
Não, ia só dizer que havia uma sugestão na intervenção do Sr. Deputado Pita Ameixa.
Sim. Pois. Não, eu estava
Para começar por dizer que, embora compreenda, não há dúvida que esta matéria não está, não é objeto da competência própria das freguesias e dos municípios. Ou seja, uma coisa é matéria legislativa que é da competência própria, específica, concreta, dos municípios e das freguesias, isso aí, até o parecer será obrigatório, nos termos da lei, ou é obrigatório. Outra coisa é algo que não faz parte da competência própria e expressa das freguesias e dos municípios para esta matéria. Há aqui um problema, eu estava a raciocinar assim, e quando o deputado Pita Mancha disse, mas isto só é para se aplicar em 2015, bom, então nesse caso, sim senhor, podemos ouvir toda a gente, não só. Não, isto é para entrar em vigor no primeiro dia do mês seguinte ou da sua publicação, ou seja, o objetivo desta lei é aplicar-se já nas eleições europeias. E, portanto, isto quer dizer que se nós vamos proceder à audição, que sempre será um pouco morosa, das freguesias e dos municípios, que nos merecem naturalmente todo o respeito nesta e noutras, e em todas as matérias, há uma questão, é que esta lei já não entraria em vigor, para estar em vigor, como é seu objetivo nas eleições europeias, nós começamos a ficar com o calendário apertadíssimo. E só por essa razão nós entendemos que, infelizmente, e por essa razão, não se justifica a audição das freguesias e dos municípios. Nós sabemos que há sempre uma tendência para criar alguns problemas no processo legislativo. No nosso entendimento, isso só criaria problemas ao processo legislativo e, sobretudo, não resulta de uma obrigação da lei ou de uma necessidade que resulte da lei.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que esta questão que é suscitada pelo Partido Socialista é uma questão pertinente. E não me parece que o quadro temporal que temos pela frente até às eleições para o Parlamento Europeu deva ser argumento monta para impedir a audição de freguesias e dos municípios numa alteração à lei que não se destina apenas às eleições para o Parlamento Europeu, destina-se a alterar regras de uma lei que regula a criação de bolsas de agentes eleitorais em todos os atos eleitorais. E queria ainda chamar a atenção do seguinte: nós temos agendado para a semana, não para a próxima semana, mas para a seguinte, a discussão de outras iniciativas sobre matéria eleitoral. E, portanto, não me parece que e presumo que com o mesmo âmbito de aplicação e com o mesmo objetivo de aplicação ao ato eleitoral para o Parlamento Europeu, pelo menos até agora ainda não houve nenhuma indicação no sentido contrário de quem já anunciou a intenção de quem já entregou ou anunciou a intenção de entregar iniciativas legislativas, nomeadamente das bancadas do PSD e do CDS. E portanto, parece-me que essa não é a limitação que deva considerar-se relevante para impedir a audição. E, portanto, da nossa parte, acompanhamos a observação feita pelo Partido Socialista.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Velosa, em primeiro lugar, eu queria dizer que não está no nosso espírito, de forma nenhuma, criar problemas ao processo legislativo, como invocou. Isso não é do nosso espírito. Vossa Excelência invocou também que não era aqui obrigatório ouvir a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, porque senão trata de competência, não trata de matérias que interfiram com as competências municipais. Eu queria dizer, em primeiro lugar, eu não invoquei isso. Fiz apenas um apelo, enfim, à boa vontade da maioria, não invoquei isso. Mas, ainda lhe digo que, se Vossa Excelência está aqui a alterar uma lei que se refere atribuições dos municípios. Se há uma lei que diz, compete aos municípios gerir a bolsa dos agentes eleitorais e fazer as nomeações e até fazer os pagamentos, ainda que depois o Ministério vá ressarcir os municípios disso. Portanto, os municípios não têm uma despesa específica, têm uma entrada e uma saída de verbas, mas isso significa que aqui realmente, se nós fôssemos ver isso a fundo, se calhar até seria, podíamos considerar que seria obrigatória a audição. Porque há uma lei, há outra legislação que diz, aliás, esta legislação que está a alterar, que diz que atribui aos municípios competências próprias e específicas em matéria de gestão da Bolsa das Agências Eleitorais. Eu não invoquei isso, mas é assim. Mas esta lei, apesar de dizer que entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte, no artigo 4º, no artigo 3º, diz que a primeira atualização dos montantes é realizada em 2015. Quer dizer, os efeitos desta lei apenas ocorrem a partir de 2015, Sr. Deputado Velosa. Os efeitos desta lei, o que esta lei pretende que ocorra na alteração do quadro jurídico em vigor, apenas tem efeitos a partir de 2015. Ou seja, a primeira atualização.
Mas o novo número entra em vigor já.
Mas esta é uma atualização.
A atualização é entra em vigor.
Por acaso eu tinha essa leitura. Bem, se é assim, admito que possa não ser assim. Não tinha essa leitura. Vou ver isso melhor. Pronto, de qualquer forma, a Assembleia da República corre aqui o risco de legislar numa matéria em que intervêm outras entidades e não tem esse sentido de cooperação e de colaboração com essas entidades, são entidades relevantes, que é o poder local, e, portanto, mantenho essa ideia e esse apelo a que nós pudéssemos realmente fazer essa audição em prazos compatíveis com o processo eleitoral e com as datas previstas.
Sim. Não, é só duas notas. Primeira, eu queria dizer ao deputado João Oliveira que o argumento que aqui trouxe de que há outras leis eleitorais, se calhar ainda vão haver outras e outras e outras, como há sempre. Infelizmente o Parlamento não quer fazer um código eleitoral para acabar com esta situação de estar a alterar as leis eleitorais todas as semanas. Portanto, esse argumento não colhe aqui. Isto é uma lei, nem tem nada a ver com essas que vão ser discutidas, como o deputado João Oliveira bem sabe, não tem nada a ver. É um projeto do Partido Socialista, se calhar ainda vai haver de outros grupos parlamentares, pronto, mas não tem a ver com esta matéria específica, embora seja matéria eleitoral. Agora, o outro argumento, nós... E se há coisa que a mim me custa pessoalmente é não ouvir autarquias, freguesias, regiões autónomas, por princípio acho que devem ser sempre ouvidas porque faz parte do todo e do sistema político e jurídico e dos direitos de cada uma dessas partes do país. Eu acho que não há nenhum argumento que me obrigue a dizer, e eu não estou de acordo, isto entra em vigor, como está no artigo 4º, e para a primeira alteração, entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ou da sua publicação. Nós mantemos que isto deve entrar em vigor ainda a tempo de aplicar às próximas eleições europeias. Agora, depois há toda aquela tramitação até à publicação. Agora, somos sensíveis à possibilidade de ouvir as duas entidades. Agora, o que nós diríamos era, sim senhor, ou vamos ouvir as duas entidades, desde que nós consigamos trazer até à próxima quarta-feira, próxima reunião ordinária, outra vez para discussão esta matéria. Adiamos uma semana, pedindo ao senhor Presidente que faça todas as diligências, dentro daquilo que for possível, para ouvirmos as duas entidades. Porque não gostaríamos, de forma alguma, até por competências, que se viesse depois dizer que esta lei foi feita nas costas. É pena que não se tenha ouvido até agora, há um processo legislativo já a correr há bastante tempo, mas desde que se ouça até a próxima quarta-feira, ainda temos a possibilidade de saber a opinião da ANAFRE e da Associação de Municípios.
Senhores deputados, então, a ANAFRE, a Associação Nacional de Municípios, próxima terça-feira, gorda. lá tinha que ser. Às 15 horas. 15 horas. Quando? Os doutores. 15. Não, terça. A ANAF e a Associação Nacional de Municípios. Portanto, vamos fazer os contactos para... Sim. Senhores deputados, fica então adiada a votação. Vamos agora então fazer a discussão e votação da proposta de lei 185/12 relativa ao reforço do Eurojusto. Senhores deputados, têm com certeza à vossa frente o documento com as alterações. Isto é grande. Hã? Isto é grande.
Primeira coluna é o que é o Estado. É só a primeira coluna e só duas alterações. No fundo é a segunda coluna. Tudo é a duas alterações do PCP, mas não é tudo.
Então vamos votar uma proposta de alteração do PCP.
Se dá uma licença,
Presidente. Sr. Deputado Pita, mas já faz o...
Nós estávamos aqui, ainda aqui com alguma dificuldade, não sei se ainda estávamos em prazo de poder pedir um adiamento disso. Temos esse direito, não é? Pois. É que nós temos ainda aqui algumas...
Então o Partido Socialista pede o adiamento desta votação. Ainda não houve pedidos de adiamento. Regimentalmente ele é possível, portanto vai ser adiado para a próxima reunião de quarta-feira. E agora temos a abstenção e votação dos relatórios europeus. A Sra. Deputada Isabel Moreira já fez a apresentação na última reunião e foi solicitado o adiamento para esta, uma vez que a matéria seria passível de uma discussão para a qual não tínhamos tempo na altura. Não sei se a Sra. Deputada Isabel Moreira quer voltar a fazer a apresentação ou dá como... Acho que era importante. Faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ainda ser mais sucinta do que na última reunião. As comunicações são, por um lado, isso mesmo, comunicações, e isso tem que ser tido em conta. E, em segundo lugar, estão absolutamente conexas. Uma diz respeito a restabelecer a confiança nos fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, e a outra refere-se a uma das decisões que visa precisamente que esse fluxo seja feito de forma segura e respeitando os princípios que todos conhecemos, que é a decisão Porto Seguro. E estas comunicações são preocupantes no diagnóstico, como referi na semana passada, porque é referido até sem aquela... cautela que normalmente acompanha alguns dos atos da União Europeia quando se refere a relações com os Estados Unidos da América, que os próprios cidadãos tiveram uma percepção da gravidade das revelações sobre os programas norte-americanos de recolha de dados em grande escala, nomeadamente no que se refere à proteção dos seus dados pessoais. E, quer dizer, fala-se claramente na vigilância generalizada das comunicações privadas dos cidadãos, das empresas ou dos dirigentes políticos, e a comunicação, obviamente, toma isso por inaceitável. Claro que depois refere as finalidades importantes da troca dos dados pessoais, nomeadamente as trocas comerciais transatlânticas ou a prevenção e a luta contra o terrorismo e outras formas de criminalidade. Refere um facto que é muito importante, até do ponto de vista perspectivo, que é o valor económico que hoje assumem os dados pessoais. Para se ter uma ideia, os dados pessoais está estimado hoje, os dos cidadãos da União Europeia, em 315 mil milhões de euros em 2011, com potencial de crescimento até quase 1 bilhão de euros anuais até 2020. Claro que este valor... não, eu não preciso dizer mais nada para a possibilidade de, se quiserem, desvio de poder relativamente à observância destas normas que devem regular as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos no que toca à transferência de dados pessoais. E, portanto, são detectadas vários problemas, problemas de abuso, de desproteção, de uso de dados pessoais para fins desproporcionados. Faz-se mesmo referência ao conhecido Patriot Act, em que os Estados Unidos, enfim, têm uma, agora fazendo já a ligação com o próprio Porto Seguro, há sempre uma cláusula que permite escapar a algumas regras do Porto Seguro quando estiver em causa o interesse nacional, e isso tem sido feito de forma desproporcionada. E o que a comunicação pretende, obviamente, ao ser dirigida quer uma ao Conselho, quer outra ao Parlamento, ambas ao Parlamento e ao Conselho, é que alguma coisa se faça no sentido de assegurar uma proteção eficaz dos dados pessoais, de reformar as normas da União Europeia nesta matéria, de garantir uma maior segurança do sistema do Porto Seguro, de reforçar as garantias em matéria de proteção de dados no âmbito de cooperação em matéria de aplicação da lei, de acautelar as preocupações europeias no processo de reforma atualmente em curso nos Estados Unidos, de promover a adoção de normas internacionais de proteção à privacidade, e depois faz um conjunto de recomendações, e é evidente que a bola vai passar para quem tem poder legislativo na União Europeia. Neste estádio, no parecer que fiz, eu não posso não acompanhar as preocupações e as sugestões genéricas, mas aquilo que referi no outro dia no fundo fiz um alerta relativamente a isso, é que de facto nota-se que é cada vez mais difícil garantir que os instrumentos, sejam os quais forem, sejam cumpridos de boa fé. De qualquer maneira, é bom que estas comunicações tenham sido feitas, devemos estar atentos a tudo o que está aqui escrito. Eu não li aqui, obviamente, tudo, e tal como o Sr. Presidente referiu na última reunião, quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que também é referida nestes dois pareceres, vier cá, podemos aproveitar essa audição para também com a própria Comissão travar este diálogo, que me parece de enorme importância. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Isabel Moreira. Não queria deixar de realçar, como a Sra. Deputada acaba de dizer, a importância destes temas. Srs. Deputados, não sei se há intervenções. Sra. Deputada José Magalhães, faz favor.
Lamento muito. Por minha própria responsabilidade, não tinha tido a ocasião de ler o relatório da Sra. Deputada. Tinha tido a ocasião de ler as comunicações e era sobre esta última questão, não se, ou seja, da CNDP. O relatório trata do que trata, portanto, trata dos Estados-membros todos e trata das atividades da Comissária Reding na sua relação com os homólogos do outro lado do Atlântico. E diz-se, a certa altura, numa das comunicações sobre o Porto Seguro: as empresas da internet, como a Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo, etc., possuem centenas de milhões de clientes na Europa e transferem dados pessoais destinados a ser tratados nos Estados Unidos numa escala impensável no ano 2000. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. E ainda por cima, o tipo de dados alterou-se radicalmente, porque agora já não estamos a falar de textinhos, conversinhas, cartinhas, estamos a falar de milhões de terabytes de terabytes e terabytes de vídeos, de conversações, etc. Não seria possível, para nesta vinda da Comissão de Proteção de Dados, a conversa ser um bocado mais instruída com dados concretos sobre a realidade portuguesa? Não seria possível encomendar algum trabalho à Comissão de Proteção de Dados? Isto é, pedir-lhe, nós temos esse poder, não é, se eu bem me lembro, portanto, pedir-lhe que diligencie no sentido de saber, quanto a nós portugueses, também usamos o Yahoo e essas coisas todas, o que é que a Comissão apurou junto da Google, do Facebook, etc. Porque a Comissão, outras comissões de outros países têm feito isso, com proveito, designadamente a CNIL francesa, o Garante italiano, etc. E evidentemente os alemães, que são particularmente dinâmicos nessa matéria, não é? Em relação à proteção das suas empresas e cidadãos. Portanto, isso poderia, não sei se o relator até não poderia fazer isso, na sequência do relatório, não é? Que é preparar uma proposta de carta, no fundo é a forma de se corresponder com a CNDP, em que solicita à CNDP que diligencie no sentido de saber até que ponto é que estas preocupações devem ser acauteladas quanto aos clientes portugueses, portanto, quanto aos utilizadores daquilo que eu chamo a região Europa e a sub-região Portugal, para quando eles vierem cá, nós já termos ou alguma coisa ou nenhuma, mas em qualquer caso o resultado de uma diligência.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Amorim, faz favor.
Esclarecimento. O Sr. Deputado está a sugerir um aditamento ao parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira, um pedido autónomo, portanto.
Deputado José Magalhães, parece-me que não haverá oposição da parte de ninguém, acho que é perfeitamente justificável essa diligência. Agora, parece-me que isto é um assunto que devemos separar daquilo que traz a Comissão Nacional de Proteção de Dados na próxima quarta-feira. Não é? E nós faremos essa carta, faremos juntamente com a deputada Isabel Moreira, para que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fique apetrejada, ou se apetreche, com os elementos necessários para uma próxima vinda especificamente sobre esta matéria. Ficamos então acordados neste ponto e nesta metodologia. Portanto, não sei se há mais intervenções. Sr. Dr. João Oliveira, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por deixar uma nota que é uma nota habitual, mas desta vez, mas queria sublinhar mesmo este registro de felicitação à Sra. Deputada Isabel Moreira pelo esforço que fez na produção destes relatórios e sobretudo por procurar, pela tentativa, que eu acho que é muito meritória, de retirar uma conclusão relativamente a estes relatórios. Porque, Sr. Presidente, acho que até valia a pena ponderarmos para futuro se vale a pena sujeitar os deputados a estas provações relativamente a relatórios sobre de comunicações da Comissão, a quem quer que seja, seja ao Parlamento, seja ao Conselho, seja o que for. Porque a Sra. Deputada Isabel Moreira acaba até por ultrapassar essa provação com uma proposta de conclusão que é a adesão ao teor da comunicação e à respectiva conclusão. Porque, de facto, nós estamos a tratar de uma coisa muito pouco concreta. Estamos a tratar de uma coisa muito pouco concreta. E isto coloca os deputados da primeira comissão na obrigação de retirarem uma conclusão sobre coisas muito pouco concretas, sobre matérias muito sensíveis. E em particular, estes dois relatórios espelham tudo isso na perfeição. Sr. Presidente, da nossa parte, nós não acompanharemos estes relatórios. Não por alguma incapacidade da relatora de fazer o melhor que pôde relativamente a isto, que nós registamos e sublinhamos, mas porque estas comunicações, de resto, os relatórios da Sra. Deputada Isabel Moreira não só são de grande qualidade na identificação daquilo que é o conteúdo da comunicação, como até de grande profundidade na apreciação que fazem relativamente a algumas das considerações que contêm as próprias comunicações. E até em relação a preocupações que as próprias comunicações, em relação a alguns aspectos, não refletem. Mas, Sr. Presidente, da nossa parte, aquilo que nos preocupa é isto. Os problemas sobre os quais estas comunicações refletem são problemas conhecidos que resultam das informações que foram divulgadas, que dão conta de grandes fragilidades em relação às medidas de eficácia, à eficácia das medidas definidas para a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, em particular neste relacionamento transatlântico. E, em nosso entender, estas comunicações da Comissão acabam por operar uma perspectiva de algum relativo branqueamento relativamente àquilo que é a dimensão do problema com que estamos confrontados. E eu julgo que essa conclusão acaba por poder até retirar-se dos relatórios que a Sra. Deputada Isabel Moreira acaba por avançar. As conclusões relativamente ao olhar deficitário sobre os mecanismos de garantia atualmente existentes que a Sra. Deputada Isabel Moreira refere, ou às deficiências verificadas ao nível da transparência da aplicação do acordo do sistema Porto Seguro relativamente aos problemas específicos e com tudo aquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira refere nos relatórios, de facto não são inteiramente, são preocupações que não são inteiramente satisfeitas com aquilo que é apontado pela Comissão. E eu julgo que isso exigiria um outro tipo de reflexão, que obviamente a Sra. Deputada Isabel Moreira está em condições de avançar nestes relatórios. E, portanto, daí a posição que iremos assumir, uma posição contrária aos relatórios, que não tem que ver tanto com o trabalho que a Sra. Deputada Isabel Moreira fez, mas mais com aquilo que é o posicionamento de fundo que está refletido nestas comunicações da Comissão e que, em nosso entender, fica muito aquém daquilo que é a reflexão que é preciso fazer relativamente a esta circunstância com que estamos confrontados, à insuficiência dos mecanismos que foram previstos para uma realidade que foi muito ultrapassada com o desenvolvimento das tecnologias e com o aproveitamento das potencialidades que elas permitem do ponto de vista do acesso aos dados pessoais dos cidadãos e que, a nosso entender, exigiriam uma outra perspectiva mais firme da União Europeia relativamente a estas preocupações e que não estão traduzidas nestas comunicações e que, portanto, motivam da nossa parte esta objeção. Mas eu queria deixar, sobretudo, este alerta para o futuro, quer dizer, porque eu julgo que em matérias com este grau de sensibilidade e em que ainda por cima, na reflexão que é feita na primeira comissão e que está espelhada nestes relatórios, se poderiam retirar conclusões muito mais profundas, o facto de estarmos a tratar de comunicações não permite fazer isso, e eu tenho algumas dúvidas sobre a vantagem que retiramos na primeira comissão de produzir relatórios sobre isto, né? Quer dizer, num aspecto ainda por cima em que ficamos limitados relativamente àquilo em que podíamos dar outro tipo de contributo e outro tipo de fazer outro tipo de reflexão.
Mas, Sr. Deputado João Oliveira, não fora este relatório elaborado pela Sra. Deputada Isabel Moreira sobre estas comunicações e nós não teríamos tido a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães a sugerir uma diligência que me parece importante, não é? Para iniciar um processo que pode ser muito interessante, até do ponto de vista substancial, não só formal, não é? Portanto, parece-me que tem utilidade e designadamente estas duas comunicações têm e terá utilidade, com certeza. Bom, vamos então votar. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com os restantes votos. Temos agora a apresentação de um relatório da Comissão e o Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento do sistema de informação Schengen. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todos os senhores deputados têm a oportunidade de verificar, trata-se de um relatório e de um parecer sobre um relatório que, não sendo uma iniciativa legislativa, não está em causa, obviamente, a questão da apreciação do princípio da subsidiariedade, situando-se ou enquadrando-se no âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia por parte da Assembleia da República. Deste relatório versa sobre o último reporte, vá, sobre a situação do desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração. Descrevendo os trabalhos realizados entre janeiro de 2013 e 8 de maio de 2013, muito particularmente sobre a própria migração do sistema do SIS-1 para o SIS-2. Basicamente, o relatório, e eu vou sumariar, fala das atividades de teste, referindo o problema que ocorreu na Finlândia, que teve que repetir todos os testes, mas depois com sucesso. Fala sobre aquilo que foi feito para garantir a segurança da rede SIS-2, a cautelar a segurança da rede SIS-2. Refere também a questão da migração do SIS-1 para o SIS-2, uma migração complexa, transição esta que se operou a 8 de abril de 2013, tendo sido Portugal o primeiro a emitir o alerta e iniciando assim o SIS-2. Seguindo-se um período de acompanhamento intensivo e referindo-se também que o SIS-1 foi desativado a 8 de maio, portanto, passando assim o CIS 2 a vigorar sobre a alçada ou sobre a supervisão da agência IULISA. Em seguida, faço referência também às questões relacionadas com a gestão financeira, com o facto que as principais rubricas de despesas correspondem ao desenvolvimento, à rede, ao apoio à garantia de qualidade e à preparação de gestão operacional em Estrasburgo e Santo Johann in Pongau, na Áustria. Depois, no que se refere à gestão operacional, uma referência para o facto de que a transferência do que eu já referi ter sido concluída definitivamente a 9 de maio de 2013. No que respeita à infraestrutura de comunicação, a IULISA é responsável pela supervisão, segurança e coordenação das relações entre Estados-membros e fornecedores de serviços, competindo igualmente outras funções, designadamente a formação relativa à utilização técnica do CIS 2, sobretudo dirigida ao pessoal Sirene, e à formação de peritos sobre os aspectos técnicos do CIS 2 no quadro da avaliação Schengen, sendo também responsável pela publicação no Jornal Oficial da União Europeia da lista das autoridades competentes autorizadas a consultar diretamente os dados constantes existentes no CIS 2, bem como da lista dos serviços dos sistemas nacionais do CIS 2 e dos gabinetes Sirene. Uma outra referência à questão da gestão do projeto, ao facto do Conselho de Administração do Programa Global, com o termo da vigência dos instrumentos relativos à migração, ter cessado as suas funções, o facto do Conselho e o Parlamento Europeu ter sempre sido plenamente informado sobre o conjunto de aspectos de desenvolvimento do CIS 2 até à conclusão do projeto, e não menos importante, uma referência ao facto de a Comissão ter organizado uma campanha de informação dirigida ao público sobre os objetivos, os dados armazenados, as autoridades com acesso ao sistema e os direitos das pessoas, em cooperação com as Autoridades Nacionais de Proteção de Dados e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, campanha de informação que será repetida em intervalos regulares. Finalmente, o facto de também, em todo este período, se ter acautelado, se ter feito a devida gestão dos riscos, avaliando nomeadamente o estado de preparação dos Estados e o pouco tempo restante para a solução de contingência em caso de dificuldade em respeitar o calendário de migração. A conclusão é simples: o sistema de informação Schengen constitui, como todos sabemos e temos vindo a acompanhar, um elemento fulcral de cooperação Schengen, oferecendo muitas funcionalidades melhoradas e novas categorias de dados, quando comparado com o CIS 1. O CIS 2 constitui uma ferramenta essencial para o funcionamento do espaço Schengen em matéria de segurança e livre circulação de pessoas. Foi concluído durante o período abrangido pelo presente relatório, entrou em funcionamento, tal como determinado pelo Conselho JAI de março de 2013, funcionando sem problemas até desde essa data. Como referi no início, portanto, basicamente este relatório é um report, constituindo este documento uma análise, uma iniciativa não legislativa, não cabe à análise do princípio da subsidiariedade e, portanto, o parecer é, sendo o documento em análise uma iniciativa não legislativa, não cabe à análise da observância do princípio da subsidiariedade. Em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído e deve ser, portanto, remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Deputada Teres Anjinho, não sei se há intervenções. Deputado José Mendes, por favor.
Sr. Presidente, julgo que é um relatório útil, que coloca à Comissão uma necessidade de saber também aqui o que fazer, e gostaria só de anotar, mas não é picardia, é menos do que isso, que o que foi desligado no mês de abril do ano passado, para dar origem à ativação do CIS 2, não foi o CIS 1, foi o CIS 1 for all, foi aquele complemento ou upgrade de sistema, upgrade barra adaptação, que o Estado português financiou integralmente, e é que chamamos CIS 1 for all porque visava adaptar os Estados-membros já membros do sistema Schengen. E os Estados que aderiram em 2004, designadamente os Estados de Leste, como a Lituânia, a Letónia, a Hungria, a Polónia, etc., a permitir-lhes utilizar o sistema, evitando uma crise de confiança e permitindo, a partir de 21 de dezembro de 2007, a liberdade de circulação em todo o território, desde o Cabo da Roca até além da linha Oder-Neisse, o que foi a segunda queda do Muro de Berlim e uma das maiores realizações da presidência portuguesa do Conselho da União. E que, extraordinariamente, este CIS 1 for all, que era para estar em vigor e funcionar um ano e tal, acabou por funcionar entre 2007 e o ano da graça de 2013, tornando aquele provisório felizmente duradouro e sem falhas, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque esse projeto, feito por uma empresa portuguesa e liderada pelo Ministério da Administração Interna, custou ao Estado português cerca de 600 e tal mil euros e implicou um investimento por parte dos Estados-membros, de muitos milhões de euros, obviamente, mas da sua exclusiva responsabilidade, com know-how português, direção portuguesa do projeto e controle de alto nível pelos ministros e membros do governo dos Estados interessados, que incluía naturalmente os novos Estados, portanto aqueles que estavam sem liberdade de circulação num estatuto desigual absolutamente insuportável, e os Estados que tiveram que adaptar os seus sistemas, uma vez que nós clonámos o SIS português. Foi isso que se fez, clonou-se o SIS português. E traduziu-se para as línguas dos Estados aderentes, os Estados tinham aderido em 2004, o que, enfim, quase miraculosamente funcionou na base de uma ideia bastante elementar. Portanto, Portugal teve aí um papel que não estava escrito nos livros, quer dizer, não é a altura de estar certamente em madeira, em arco e de tocar o hino nacional, mas a Comissão não toca nisso, porque, como compreendem, é um embaraço profundo para quem estava a construir um Ferrari, não é? O SIS-2, uma plataforma genial, magnífica, apareceram uns cavalheiros pela porta do fundo, com ar modesto, e um galo de Barcelos, com um sistema que permitia fazer funcionar aquele calhambeque que estava a pifar e que subitamente apanhou um upgrade, aguentou, e aguentou tão bem que eu até estava com medo que ele continuasse para durante muitos mais anos ainda. Portanto, nós fizemos aqui uma festa em Portugal a saudar o fim da nossa obra, não é? O fim, aliviados. Agora, eu não sei muito bem, confesso também porque deixei de acompanhar esse sistema, a história com a mesma atenção alarmada, não é? Não sei se nós temos aqui na Assembleia informação sobre o nosso caso. Ou seja, tudo aquilo que ali está escrito e depois também bem referido no relatório, qual é o estado atual, quer dizer, como é que os nossos responsáveis se sentem em relação a isto? E aí também não sei como é que os nossos responsáveis, que é o CEF, não é? Está alojado no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em condições super seguras, com auditorias, etc, etc. Mas, por exemplo, a alusão àquelas campanhas, eu deixei de ouvir falar em qualquer campanha sobre os direitos dos utentes e sobre as regras e os limites, etc, etc. E também não sei como é que estão as condições tecnológicas, etc. Também aqui, francamente, não sei se não é de fazer uma carta ao CEF, enviando este relatório da senhora deputada, e pedindo uma informação atualizada sobre o cumprimento por parte de Portugal das obrigações a que estamos sujeitos por força do regime Schengen, que agora já está integrado nos tratados. É uma coisa muito simples, portanto, não é um inquérito, obviamente, não é? É um pedido de informação banal. Não é banal porque vem da Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor. Quanto a esta troca epistolar, faz favor.
Pois, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para agradecer naturalmente a intervenção do Sr. Deputado, até porque, como todos tivemos a oportunidade de verificar, tem seguido de perto toda esta questão entre o SIS-1 e o SIS-2. Apenas para dizer que, no que diz respeito à questão da desvinculação, ou que disse que seria uma imprecisão, de modo algum entendo isso como uma picardia, mas entenda, por favor, que por vezes a apresentação oral destes relatórios levam-nos a utilizar certas palavras que, do ponto de vista da precisão jurídica, nem sempre correspondem exatamente àquilo que efetivamente operou. Mas como terá a oportunidade de ler no relatório, eu faço referência à questão, e esta sim é importante, de que a partir do envio do primeiro alerta, ou seja, da operacionalidade entre o SIS-1 e o SIS-2, que a partir do envio do primeiro alerta para o SIS-2, o papel de conversor consistiu em manter o sistema central do SIS-1, obviamente que não é desligado, sincronizado, com o sistema central do SIS2, o que implicou as cópias nacionais, isto é que é importante, ou seja, todo o processo de migração de forma a garantir a operacionalidade do SIS2. E, portanto, o conversor SIS1, refiro eu aqui também no relatório, foi assim desativado, e penso que isso corresponde à realidade, no dia 8 de maio de 2013, assim consta do relatório, e a partir dessa data o sistema SIS2 passa então a ser gerido pela IULISA. Relativamente às referências que fez em relação a Portugal e ao protagonismo de Portugal em todo este processo, de facto não consta do relatório e, portanto, agradeço as referências que aqui fez na primeira comissão. É importante para nós realçar aquilo que de bom é feito por Portugal, mas não poderia tão pouco constar deste relatório, até porque se trata de uma síntese que é, no fundo, resgatar um pouco a discussão que o deputado João Oliveira aqui fez, dos relatórios da Comissão que nos são enviados e que aquilo que é pedido é relatar à primeira Comissão uma síntese do que é o reporte, neste caso concreto, da operacionalização do SIS2. Quanto à sugestão que o senhor deputado faz, eu não vejo qualquer inconveniente em que não seja feita. Muito obrigada.
Sr. Deputado Transagem. Sr. José Magalhães, posso lhe sugerir que nos entregue uma minuta de uma carta a enviar ao MAI, depois por aí à consideração da Comissão?
Não, não quero que não veja o relatório, vou ver, quero agradecer o relatório ao Sr. Deputado Transagem para pedindo uma.
Um ponto da situação.
Sim,
é isso?
Sim, um ponto, a expressão é assim: um ponto de situação sobre a nossa preparedness, o estado de preparação do Estado Português para corresponder à doutrina.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Transagem?
Sr. Presidente, apenas para dizer que não vejo qualquer inconveniente em fazê-lo.
Não vejo também que haja oposição. Faremos isso com certeza. Vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, temos agora duas petições. Uma para distribuir, que o peticionário é a Associação, é o Sr. Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, que pretende igualdade de tratamento em termos de policiamento e da participação do Estado português nos encargos de atividades desportivas realizadas na via pública. É a Associação de Ciclismo do Minho. Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, fica então distribuído. Srs. Deputados, agora eu pedi a vossa especial atenção para esta petição. Srs. Deputados, eu pedi a vossa atenção para esta petição. O peticionário é o Sr. Paulo Jorge Santos Figueiredo e o objeto da petição é que solicita a oficialização ou legalização dos amores eternos. Atenção. Tem um peticionante.
Mas é interno.
Mas é judicial, não é? Ah, é.
Srs. Deputados, nós temos aqui um parecer no sentido de que o objeto não cabe nas competências da Assembleia da República, para além de ser um objeto impossível, para além de ser um objeto... Portanto, eu não queria dizer que o objeto é impossível, mas é um objeto com muitas dificuldades, não é?
Sobretudo
no tempo. Isso mesmo. Portanto, senhores deputados, parece que estaremos de acordo em que será rejeitado liminarmente, não é? Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.